Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, Resultados de Observações Anímicas segundo o Método das Ciências Naturais. Escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunski e Rogério Santos. Publicado pela editora Antroposófica. Esta é a edição de 2022. Nota a presente edição brasileira. O livro A Filosofia da Liberdade, de Rudolf Steiner, recebeu uma primeira edição alemã em 1894 e uma segunda, bastante revista e ampliada, em 1918, com dezenas de reedições e reimpressões até hoje, como o volume 4 da obra completa, isto é, o GA, publicada pela Rudolf Steiner Verlag in Dornach, na Suíça. Nas últimas décadas, havíamos publicado duas traduções em português, a primeira realizada por Alcides Grandissoli e lançada em 1983, baseou-se numa tradução em espanhol. A segunda, do original em alemão, foi realizada por Marcelo da Veiga Gruel e publicada em 2000. Devido à complexidade do texto, à linguagem difícil do autor e a problemas na compreensão de certos trechos referidos por vários grupos de estudos, sentiu-se a necessidade de providenciar uma nova tradução, motivando seus atuais realizadores a empreender numa produção colaborativa. O resultado foi encaminhado aos cotejadores, que se puseram a fazer um trabalho minucioso, palavra por palavra, buscando um consenso com os tradutores, elaborar as formulações que melhor dispusessem as ideias originais do autor, diante da necessidade de oferecer ao leitor a maior clareza possível em nosso idioma. A presente tradução é resultado desse intenso esforço colaborativo e fruto do trabalho voluntário de todos os envolvidos. A fim de proporcionar um claro entendimento, empregaram-se formulações as mais simples possíveis, com o intuito de deixar a cargo do leitor uma única dificuldade: compreender as argumentações de Steiner, sem a necessidade de decifrar cada frase em sua estrutura. O conteúdo filosófico já é, em geral, bastante complexo, de modo que uma dificuldade para entender a construção das frases tornaria a leitura ainda mais difícil. Além disso, é preciso considerar que, mesmo em alemão, a linguagem escrita em fins do século XIX eram muito mais rebuscadas do que nas publicações atuais. O alemão literário escrito, assim como o português, difere bastante da linguagem comum, usada no dia a dia, sendo muito mais elaborado do que esta última. No entanto, zelamos com muito cuidado para manter o sentido original. Uma observação quanto ao adjetivo alemão geistig: aqui optou-se por traduzi-lo conforme o contexto em que aparece, podendo significar mental, intelectual, cultural, espiritual ou anímico, tendo este último verbete o sentido de relativo a ou próprio da alma. O mesmo adjetivo anímico foi empregado na tradução de algumas das palavras alemães compostas, iniciadas por Seelen, da alma. Nesta nova edição, os parágrafos no âmbito de cada capítulo foram numerados para facilitar o uso do livro por grupos de estudo. Adicionaram-se ainda dois índices remissivos, possibilitando uma rápida busca tanto de assuntos quanto de nomes próprios citados no texto. Face à linguagem bastante específica da obra original, acarretando alguma dificuldade para traduzir fielmente certas palavras, Entre parênteses, várias foram cunhadas por Rudolf Steiner e não constam nos dicionários. E expressões, aguardamos sugestões para melhoria do texto, bem como no índice remissivo. Neste sentido, solicitamos enviá-las ao seguinte endereço de e-mail, especialmente criado para esse fim: filosofiadaliberdade@antroposófica.com.br. A editora. Prefácio dos tradutores. Caras leitoras, caros leitores, o impulso para essa tradução surgiu do desejo de elaborar um texto que fosse o mais fiel possível ao original, tanto em seu conteúdo quanto em sua forma de expressão. O conteúdo exposto por Rudolf Steiner é complexo e exige um grande esforço de quem deseja se ocupar dele, o que não pressupõe uma formação acadêmica filosófica para poder compreendê-lo. Isso se evidencia ao compararmos essa forma de expressão com as citações de outros filósofos nesta obra. O estilo abstrato e intelectual desses filósofos se contrapõe nitidamente ao pensar claro e vivo de Rudolf Steiner. Termos acadêmicos são empregados apenas quando o autor se refere a outros pensadores ou correntes filosóficas. Assim, esperamos que a linguagem mais acessível desta nova tradução ofereça a possibilidade de estudar com mais precisão os pensamentos do autor. A filosofia da liberdade assume na obra de Steiner um lugar especial. Mesmo se tratando de uma obra filosófica, não será compreendida corretamente se a associarmos ao que, infelizmente, se tornará a filosofia na época de sua publicação original. Um jogo abstrato de pensamentos que havia perdido toda e qualquer relação com a vida real. Bem diferentemente da origem da filosofia na Grécia Antiga. As obras de Platão e Aristóteles serviram de fundamento para criar toda a nossa cultura ocidental. A filosofia era, assim, uma fonte de orientação para as pessoas e para a sociedade. No auge do impulso materialista e intelectualista do final do século XIX, Rudolf Steiner escreve sua Filosofia da Liberdade, aparentemente estabelecendo uma disputa com outras correntes filosóficas, mas, na realidade, seguindo um impulso espiritual, com o propósito de mudar o rumo de desenvolvimento de uma humanidade ameaçada de perder suas raízes espirituais, preservando e redescobrindo a verdadeira natureza do ser humano. Mas também para o desenvolvimento da antroposofia como ciência espiritual. A filosofia da liberdade tem uma essencial importância. A partir do início do século XX, Rudolf Steiner expôs cada vez mais os resultados de suas pesquisas espirituais. Não existisse a filosofia da liberdade como base para um conhecimento espiritual, haveria dois riscos. O primeiro risco seria considerar a antroposofia como uma corrente dualista, ou seja, que considera a existência de duas realidades distintas, o mundo físico e o mundo espiritual. Muitas expressões empregadas por Rudolf Steiner ao longo de suas exposições podem ser interpretadas dessa maneira. Contudo, ao se expressar sobre esses dois mundos, ele sempre pressupõe o conhecimento de a filosofia da liberdade por quem se aprofunda na antroposofia, e que, assim, estaria ciente de não se tratar de um dualismo. O outro risco para quem busca se relacionar com a antroposofia é assumir precipitadamente que todo o conteúdo expresso por Rudolf Steiner seja verdade pelo simples fato de se tratar de uma, abre aspas, revelação espiritual, fecha aspas. Assumir essa atitude seria totalmente contrário ao que Rudolf Steiner esperaria de antroposófos, ou seja, cada qual deve vivenciar a verdade dos pensamentos em si mesmo, não se submetendo a qualquer autoridade exterior. A filosofia da liberdade tem, assim, o propósito de ajudar o ser humano a desenvolver a confiança absoluta em seu próprio pensar, na medida em que ele realmente o desenvolva como uma capacidade individual. Assim, a filosofia da liberdade assume um papel importantíssimo tanto no âmbito da antroposofia quanto no da vida em geral, como o alicerce seguro para o desenvolvimento de individualidades livres. Desde sua primeira edição original, a filosofia da liberdade vem passando ao largo do reconhecimento público, a despeito do avanço das correntes filosóficas e do fato de muitos pensadores da atualidade envidarem esforços para resgatar uma filosofia viva que dialogue com a vida real. Esperamos que esta tradução ofereça a cada vez mais pessoas a possibilidade de se ligarem a esta valiosa obra. O crescente interesse em estudá-la, verificado nos últimos tempos, preenche-nos com esta esperança. São Paulo, setembro de 2022, João Torunski e Rogério Santos. Agradecimentos, reconhecemos com imensa gratidão as valiosas contribuições de Valdemar Setzer, Sônia Setzer e Jarcira Cardoso ao longo do zeloso trabalho de cotejo desta tradução, conferindo-lhe maior fidelidade, clareza e fluência. Agradecemos sinceramente também a Rogério Calha e Jonas Barr por algumas especiais contribuições. Fim do prefácio dos tradutores. A título de apresentação. Entre parênteses, primeiro capítulo da edição de 1894. 1. A seguir é reproduzido em essência o que constou como uma espécie de prefácio na primeira edição deste livro. Por expressar mais a atmosfera de pensamentos que me motivou a escrever o livro há 25 anos do que algo a ver diretamente com o próprio conteúdo, coloco aqui no anexo. Não quero excluí-lo completamente por ter surgido repetidamente a opinião de que, devido aos meus textos posteriores dedicados à ciência espiritual, eu teria algo a suprimir dos meus textos anteriores. 2. Nossa época pode querer extrair a verdade somente das profundezas da essência humana. Nos dois conhecidos caminhos citados por Schiller, o segundo é mais adequado à presente época. Citação: nós procuramos ambos a verdade. Tu, no exterior, na vida. Eu, no interior, no coração. Com certeza, cada um a encontrará. Se o olho estiver sadio, encontrará o Criador no exterior. Se o coração estiver sadio, certamente espelhará o universo no interior. Fim da citação de Schiller. Uma verdade que nos vem de fora sempre traz em si o cunho da insegurança. Nós acreditamos apenas naquilo que aparece como verdade em nosso íntimo. Somente a verdade pode nos trazer segurança para desenvolvermos nossas forças individuais. Quem está atormentado pelas dúvidas tem suas forças paralisadas. No mundo em que lhe seja enigmático, ele não consegue encontrar nenhuma meta para sua atuação. 3. Nós já não queremos meramente acreditar. Queremos conhecer. A crença exige reconhecimento de verdade que não nos são totalmente compreensíveis, mas o que não compreendemos plenamente causa relutância frente ao elemento individual, que quer vivenciar tudo com seu mais profundo íntimo. Satisfaz-nos apenas o conhecimento, que não se submete a nenhuma norma exterior e se embrota da vida interior da personalidade. 4. Tampouco queremos o conhecimento que foi organizado em regras acadêmicas petrificadas para sempre e conservadas em compêndios válidos por todos os tempos. Cada um de nós considera-se no direito de partir de suas próprias experiências, de suas vivências diretas, e então ascender ao conhecimento de todo o universo. Nós aspiramos a um conhecimento seguro, mas cada qual à sua maneira. 5. Nossos ensinamentos científicos tampouco devem continuar a assumir uma forma tal como se seu reconhecimento fosse uma coerção incondicional. Nenhum de nós gostaria de atribuir a um texto científico um título com o que outrora foi definido por Fichte. Abre aspas. Relatório claro como a luz do sol ao grande público sobre a verdadeira essência da filosofia mais recente. Uma tentativa de obrigar o leitor a compreender. Fecha aspas. Hoje, ninguém mais deve ser obrigado a compreender. Não exigimos nenhum reconhecimento e nem aprovação de quem não se sente impelido por uma necessidade específica e individual quanto a uma concepção. Atualmente, tampouco queremos inculcar qualquer conhecimento na criança, no ser humano ainda imaturo. Em vez disso, procuramos desenvolver suas capacidades para que ele não seja obrigado a compreender. E sim, queira compreender. 6. Eu não me entrego a nenhuma ilusão quanto a essa característica de minha época. Sei o quanto vigora e se alastra um tipo de padronização destituída de caráter individual, mas bem sei que muitos dos meus contemporâneos procuram estabelecer suas vidas no sentido da direção indicada. É a eles que eu gostaria de dedicar esta obra, que não deve conduzir ao único caminho possível para a verdade, e sim relatar algo sobre aquele que foi trilhado por alguém que aspira à verdade. 7. O texto conduz primeiro a regiões abstratas, onde o pensamento tem de traçar contornos nítidos para chegar a pontos seguros. Porém, dos conceitos áridos, o leitor também será conduzido à vida concreta. Sou inteiramente da opinião de que também precisamos nos elevar ao reino etérico dos conceitos, caso queiramos vivenciar a existência em todas as direções. Quem consegue desfrutar somente os prazeres proporcionados pelos sentidos, esse não conhece as delícias da vida. Os sábios orientais fazem primeiramente os discípulos passarem anos numa vida ascética e de renúncia, antes de lhes transmitirem o que eles mesmos sabem. O Ocidente não exige mais exercícios devocionais e nenhuma ascese para a ciência, mas, em compensação, requer a boa vontade de se retirar por breve tempo das impressões diretas da vida e adentrar a região do puro mundo dos pensamentos. 8. Muitos são os âmbitos da vida. Para cada um deles, se desenvolvem ciências específicas. A própria vida, porém, é uma unidade, e quanto mais as ciências se empenham em se aprofundar em áreas específicas, tanto mais se afastam da concepção da vida total, da viva, perdão, totalidade do mundo. É preciso haver um conhecimento que procure elementos nas diferentes ciências, a fim de reconduzir o ser humano de volta à plenitude da vida. Por meio de seu conhecimento, o pesquisador científico especialista quer adquirir uma consciência do universo e de suas influências. Nesta obra, a meta é filosófica. A própria ciência deve tornar-se viva e orgânica. As diversas ciências são etapas preliminares da ciência aqui pretendida. Uma relação semelhante prevalece nas artes. O compositor trabalha com base na teoria da composição. Esta última é a soma de conhecimentos cuja posse é uma pré-condição necessária ao ato de compor. Ao se compor, as leis da teoria da composição servem à vida e à verdadeira realidade. Precisamente no mesmo sentido, a filosofia é uma arte. Todos os verdadeiros filósofos foram artistas do conceito. Para eles, as ideias humanas tornaram-se o material artístico e o método científico a técnica artística. Com isto, o pensar abstrato adquire vida concreta, individual. As ideias tornam-se potências de vida. Então, não temos meramente um conhecimento das coisas, e sim transformamos o conhecimento em um organismo real que domina a si próprio. Nossa consciência real, ativa, colocou-se acima de uma mera recepção passiva de verdades. 9. A questão central desta minha obra é a seguinte: como a filosofia, enquanto arte, se relaciona com a liberdade do ser humano? O que é essa liberdade? E se acaso nós já participamos dela, ou dela poderemos participar? Todas as outras exposições científicas constam aqui somente porque, em minha opinião, esclarecem as questões mais imediatas das pessoas. O que se apresentará nestas páginas é uma filosofia da liberdade. 10. Toda e qualquer ciência existiria apenas para satisfazer uma vã curiosidade, caso não aspirasse à elevação do valor existencial da personalidade humana. A ciência só adquire um valor real mediante a apresentação do significado humano de seus resultados. O enobrecimento de uma única capacidade anímica não pode ser a finalidade do indivíduo, e sim o desenvolvimento de todas as capacidades latentes dentro de nós. O conhecimento só tem valor enquanto contribui para o desabrochar multilateral da totalidade da natureza humana. 11. Esta obra, portanto, não compreende a relação entre ciência e vida de forma tal que o ser humano tenha de curvar-se à ideia e dedicar suas forças a servi-la. E sim, no sentido de que ele se apodere do mundo das ideias para empregá-lo em suas metas humanas, que transcendem as metas meramente científicas. 12. Devemos ser capazes de colocar-nos perante a ideia vivenciando-a. Caso contrário, tornamo-nos seus escravos. Fim desta apresentação. Prefácio à nova edição, 1918. 1. Tudo o que deve ser tratado por meio deste livro está orientado para duas questões que têm suas raízes na vida da alma humana. A primeira delas é se existe alguma possibilidade de contemplar a entidade humana de forma tal que essa contemplação se mostre como um apoio para todo o restante que se acerca do ser humano por meio da vivência ou da ciência, e que, no entanto, lhe dá a sensação de não se sustentar por si. Assim, isso poderia impelir ao âmbito da incerteza em razão de dúvidas e julgamentos críticos. A outra questão é a seguinte: como ente dotado de vontade, acaso o ser humano pode atribuir-se à liberdade, ou esta é mera ilusão que nele surge por ele não compreender as tramas da determinação, das quais sua vontade depende tal qual um acontecimento da natureza? Essa questão não é provocada por uma elucubração mental artificial. Ela se apresenta de maneira inteiramente natural perante a alma em determinada disposição desta. Pode-se sentir que a alma perderia algo do que ela própria deveria ser, caso não se visse colocada com a maior seriedade questionadora possível diante de duas possibilidades: liberdade ou determinação da vontade. Esta obra deve mostrar que as vivências anímicas que o ser humano precisa experimentar mediante a segunda questão dependem de qual ponto de vista ele é capaz de assumir em relação à primeira. Procuraremos demonstrar que existe uma concepção da entidade humana capaz de sustentar o conhecimento restante, e, além disso, indicar que com essa concepção se adquire uma plena justificativa para a ideia de liberdade da vontade, desde que primeiramente se encontre o âmbito da alma onde a vontade livre possa se desenvolver. 2. Em relação a essas duas questões, a concepção aqui tratada se apresenta de modo tal que, uma vez alcançada, pode tornar-se um membro da própria vida atuante da alma. Não se dará uma resposta teórica que, uma vez obtida, alguém possa levar consigo meramente como uma convicção conservada pela memória. Para o modo de pensar que fundamenta este livro, tal resposta seria apenas aparente. Não é uma resposta desse tipo, pronta e acabada, que será oferecida. Será indicado um âmbito de vivências da alma, onde, a cada momento em que o ser humano o necessite, a própria atividade interior da alma responderá à questão de forma renovada e viva. A quem tenha encontrado o âmbito da alma de onde essas questões se desenvolvem, justamente a verdadeira contemplação desse âmbito oferece o que ele necessita para esses dois enigmas da vida, a fim de que, com o que foi conquistado, ele possa continuar adentrando as amplidões e profundezas da vida plena de enigmas que a necessidade e o destino lhe ensejam adentrar. Com isto, parece ter sido indicado um conhecimento que revela sua legitimidade e validade por meio de sua vida própria e pela afinidade dessa vida própria com toda a vida anímica humana. 3. Assim pensava eu sobre o conteúdo deste livro quando o escrevi 25 anos atrás. Ainda hoje preciso redigir frases como essas ao querer caracterizar os pensamentos que norteiam esta obra. Ao escrever o texto, naquela época, eu me restringi a não dizer mais do que aquilo que, no sentido mais estrito, se relaciona com as duas questões fundamentais apresentadas. Caso alguém se admire pelo fato de ainda não se encontrar neste livro nenhuma indicação sobre o âmbito do mundo da experiência espiritual, exposto por mim em obras posteriores, deve considerar que naquela época eu não queria dar uma descrição dos resultados das pesquisas espirituais, e sim, primeiro, elaborar o fundamento sobre o qual tais resultados possam se apoiar. Essa filosofia da liberdade não contém nenhum desses resultados específicos, assim como tampouco contém resultados específicos das ciências naturais. Em minha opinião, porém, quem busca segurança na obtenção de tais conhecimentos não pode prescindir de seu conteúdo. O que é dito neste livro pode ser aceito mesmo por pessoas que, sejam quais forem seus motivos, não queiram se envolver com os resultados da minha pesquisa espiritual. No entanto, o que aqui se procurou apresentar pode ser importante para quem se sente atraído pelos resultados dessa ciência espiritual. Trata-se do seguinte: comprovar como uma observação isenta, que se refere apenas às duas perguntas caracterizadas fundamentais para todo conhecimento, conduz à concepção de que o ser humano vive num verdadeiro mundo espiritual. Neste livro, pretende-se justificar um conhecimento do âmbito espiritual antes de a pessoa adentrar a experiência espiritual. E essa justificativa foi providenciada de forma tal que, para que seja considerado aceitável o que foi dito aqui, em nenhum lugar destas exposições seja preciso vislumbrar as experiências expostas por mim posteriormente, desde que se possa ou se queira aceitar tais exposições do modo como elas foram feitas. 4. Assim, de um lado, parece-me que este livro assume uma posição inteiramente à parte das minhas obras, que tratam propriamente da ciência espiritual. E, por outro lado, ele está, de fato, intimamente ligado a elas. Tudo isto me levou agora, depois de 25 anos, a publicar novamente o conteúdo da obra, essencialmente quase sem alterações. Só que em vários trechos eu introduzi complementos mais extensos. As experiências que tive quanto a mal-entendidos a respeito do que expressei mostraram-me a necessidade de tais ampliações detalhadas. Eu só fiz alterações onde hoje me pareceu ter sido dito de forma inábil o que eu quis dizer há 25 anos. Abre parênteses. Por causa de tais alterações, somente alguém mal-intencionado terá motivação para afirmar que eu tenha mudado minha convicção fundamental. Fecha parênteses. 5. O livro já está esgotado há muitos anos, apesar de, como se deduz do recém-exposto, me parecer que hoje deva ser expresso o mesmo que eu expus há 25 anos sobre as mencionadas questões. Eu hesitei durante muito tempo até concluir esta nova edição. Sempre voltava a me perguntar se não deveria, nesta ou naquela passagem, discutir as inúmeras concepções filosóficas surgidas desde o lançamento da primeira edição. Minhas investigações puramente científico-espirituais nos últimos tempos impossibilitaram-me de fazê-lo de forma desejável. Todavia, depois de examinar da forma mais detalhada possível o trabalho filosófico da atualidade, convenci-me de que, por mais tentadora que fosse essa discussão, em si não precisa ser incluída em meu livro, diante do que deve ser exposto nele. O que me pareceu necessário dizer sobre as mais recentes linhas filosóficas, do ponto de vista contido na Filosofia da Liberdade, pode ser encontrado no segundo volume de meu livro, Os Enigmas da Filosofia. Abril de 1918, Rudolf Steiner. Fim do prefácio à nova edição de 1918.